a partir de agora, rapidamente, eu quero que vocês ouçam as vozes das pessoas que representam essa área do Ministério da Saúde em alguns estados brasileiros, como no Tocantins, como no Maranhão e até Pará. Vamos lá?
De Paraná, Rondônia, Guajará-Mirim, Cacoal. Olha que bom! Estou aqui com a Carmelita Coriolano, ela que é da Coordenação Estadual de Rondônia, dessa jornada em Hanseníase, né? Como é que está o janeiro roxo desse 2024 nessa Rondônia tão querida?
Nossa, tá muito bom, Mara. Rondônia tá com um cenário lindo, o Palácio Rio Madeira tá todo de roxo, a coisa mais linda. Então eu convido a população para ir visitar o Palácio Rio Madeira, que tá todo roxinho, a coisa mais linda. Mas para além disso, nós estamos com a campanha de Janeiro Roxo 2024. Hanseníase, precisamos falar e agir. O falar, ele remete para a população no sentido de informar a população sobre os sinais e sintomas e o agir dos profissionais de saúde. Então, a gente está na imprensa, na rádio, a gente já foi para algumas rádios, para a TV, falar sobre a Hanseníase. E dia 30 e 31 a gente tem um evento que é um fórum de discussão para Hanseníase com os profissionais de saúde, para que eles possam ter esse agir aí para um diagnóstico precoce e o tratamento oportuno.
E esse fórum vai ser nacional, vai ser em rede, como vai ser?
Vai ser um fórum estadual,
Certo.
né? Em Rondônia, lá em Porto Velho, para os profissionais de Rondônia. A gente vai discutir sobre Hanseníase. A gente convidou a doutora Paula da FUAM, que é da Fundação Alfredo da Mata, vai estar coordenando conosco esse fórum e vai ser muito bom.
E agora, a população com Hanseníase no estado de Rondônia.
Então, em 2023 a gente fez um trabalho intenso de capacitação da atenção primária à saúde, com a estratégia de busca ativa. Nós aumentamos aí em torno de 20% o número de casos. Por quê? Em todos os lugares, não diferente de Rondônia, no período da pandemia a gente teve uma redução importante do número de casos e aí a gente está retomando ainda nessa busca dos casos que não foram diagnosticados. Então, a gente teve um trabalho intenso em 2023 e o resultado comemorando no sentido de que detectamos casos que estavam doentes, né? Aumentamos em 20% o número de casos e 2024 não vai ser diferente. A gente vai trabalhar nessa mesma dinâmica de capacitar a atenção primária, numa parceria muito próxima dos municípios, capacitando a atenção primária e fazendo a busca ativa com os ACS, o diagnóstico é no município, com os médicos, enfermeiros do município. Então, uma parceria muito forte, muito próxima com os municípios.
Depois de Rondônia, nós vamos até o Pará conversar com Luiz Augusto Oliveira, ele que é coordenador estadual desse estado, que, dentre outras coisas, se prepara para recepcionar o mundo na COP30, né? Que honra, Luiz Augusto, depois de tanto tempo, nos revermos aqui em Brasília. Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer. O Janeiro Roxo no estado do Pará está sendo desenvolvido em 100% dos municípios, né? Todos os municípios apresentaram uma programação durante todo o mês. E a programação dos municípios, ela tem como maior objetivo a busca de novos casos, a vinda, né, e a busca dos contatos das famílias que realmente precisam ser examinadas. Então, são indicadores que nós trabalhamos, que o Estado trabalha, o Brasil como um todo, e que a gente incentivou, a coordenação estadual incentivou os municípios à busca desses novos casos. Neste domingo, nós estamos na Praça da República, certo? Com uma ação onde terá dermatologistas, dentistas, né? O pessoal do Projeto Cidadania vai estar lá, não é? A Defensoria Pública, né? Com a emissão de documentos. Vai estar o PCCU, outros programas da saúde. A Secretaria de Assistência Social vai estar junto conosco também. Vai ser na praça. Vamos ter também show de carimbó, né? É uma articulação e é uma mobilização que está sendo feita com o governo do estado e a prefeitura municipal de Belém.
E é chegada a hora e a vez de eu apresentar a vocês uma pessoa muito especial, um paciente de hanseníase que participou do seminário Uma Jornada de Inclusão em Hanseníase aqui em Brasília e que falou com muita propriedade sobre as questões que afetam a grande maioria dos doentes de hanseníase. Vale a pena conferir.
Meu nome é João Victor Pacheco Foz, que eu sou de Carvalho, moro em Cuiabá, Mato Grosso.
E a gente está sabendo que, a exemplo de Maranhão, Mato Grosso é um dos estados com maior incidência de hanseníase, né?
Sim, Mato Grosso é um estado hiperendêmico em casos de hanseníase. E também é um estado que está há quase 13 anos em primeiro lugar no ranking nacional. Esse ano já não ocupa mais o primeiro lugar, mas continua com o crescimento de diagnóstico tardio, e não há uma política resistente. Mato Grosso tem fama de diagnosticar muitos casos, mas não consegue fazer o acompanhamento necessário. O que adianta ter bastante casos diagnosticados e não ter os serviços, fica tudo entupido.
E... No seu caso, como é que você se descobriu um paciente de hanseníase?
Eu me descobri um paciente de hanseníase quando eu era padeiro. Eu trabalhava na padaria e lá eu comecei a ter queimaduras e não sentia. E daí eu comecei, eu tinha, na época, 17. Hoje eu tenho 28. E desde então eu comecei a minha luta, o ativismo. Que ao buscar o diagnóstico, já é um grande desafio que você encontra a desinformação, os funcionários, os profissionais de saúde não têm o conhecimento necessário, não realizam o que é para ser feito. Eu estou fazendo o meu terceiro tratamento. Eu iniciei o tratamento em 2014, depois eu fui reinfectado em 2017. Em 2019, eu tratei de novo com resistência. E tudo isso foi por quê? Por causa da política. Se em 2014 eles tivessem examinado meus familiares, feito como tem que ser, poderia não acontecer isso. Mas como a hanseníase é esquisita e as coisas não acontecem por acaso, então houve a necessidade de, infelizmente, eu ter contato com a hanseníase para poder entender como funciona esse mecanismo e sair no ativismo. Que através da hanseníase eu consegui empoderar. Porque com a participação que a gente faz, o SUS é um sistema democrático e participativo e a gente consegue usar como controle social. E a gente consegue também usar como terapia, porque quando a gente participa, a gente fala tudo que a gente passa. A gente fala a nossa análise sociopolítica, socioeconômica, nosso sofrimento, anseio. E se sente mais leve e importante, porque a gente está sendo ouvido e isso restaura a nossa dignidade. A participação também é uma forma de abordar os direitos humanos, de você se recuperar. Eu chamo de uma participação translacional. Que na medicina existe um método que os médicos fazem para poder desenvolver terapias, né? E é uma medicina translacional. Eles conversam com os pacientes, entende? Para poder desenvolver. E a participação translacional é isso. Em vez da gente estar falando para os médicos, somos nós que estamos falando e eles estão aprendendo. E isso é muito bom. É por isso que até hoje eu sou engajado no ativismo, luto para outras pessoas não passar pelos mesmos problemas que eu e incentivo a defender o SUS. Porque se não houver pessoas vendo a fragilidade, o SUS não fica forte.
Não, de jeito algum. Temos que valorizar, porque é uma conquista do povo brasileiro que não tem paralelo no mundo, né? Agora, você sofre ainda discriminação, preconceito?
Eu não sofro, mas acontece. Que o preconceito, a discriminação faz parte de uma realidade que a gente está. E a gente coloca para dentro da nossa mente o que é bom e o que não é bom. O preconceito é bom quando a gente desconstrói o preconceito, mas quando a gente recebe não é bom. É um preconceito, né? Que a pessoa está lá achando que é, mas a gente sabe o que a gente passa.
Uma discriminação que, quando não causa dor, causa indiferença.